show está no ar. Sua manhã é tudo de bom, com alegria e emoção. Show da manhã 98, com Renato Gaúcho.
Agora são 6:20. Obrigado, Senhor Todo-Poderoso, Rei dos Reis, por esse novo dia.
Obrigado, Jesus.
Obrigado por essa quinta-feira que já estreamos com alegria, felicidade, sentido de autoridade sobre tudo que nos acontece, porque sabemos que Tu, Todo-Poderoso, estás conosco, mas que depende também de nós mantermos nossa mente voltada para as coisas boas do mundo.
Obrigado, Jesus.
Obrigado por esse dia maravilhoso que temos para começar agora e levar até o seu fim, com a certeza de que será um dia produtivo, de alegria, de felicidade, com coisas a serem comemoradas. Como, por exemplo, a vacina que, mesmo aos trancos e barrancos, estamos tomando aqui no Brasil todo, todos estamos tomando no mundo todo, para que consigamos, talvez ainda este ano, termos aquela nossa vida de volta, se não em 100%, pelo menos próximo daquilo que tínhamos, com mais liberdade para andarmos nas ruas, cumprimentarmos os nossos amigos, estarmos mais perto de quem nós amamos.
Verdade, misericórdia.
E acima de tudo, além de agradecer por tudo aquilo que temos de bom, Senhor, estamos novamente diante de Ti pedindo por aqueles que não estão passando por uma fase muito boa, aqueles que estão mais sofrendo por conta de tudo o que anda ocorrendo nesse mundo, a começar pela pandemia, mas não só por isso, por todas aquelas circunstâncias que impedem uma vida plena e maravilhosa. Há pessoas que, por exemplo, têm trabalho, têm estudo, têm até meios materiais bons e têm saúde, mas que não têm a tranquilidade de viver no seu próprio lar. Não têm compreensão, às vezes, dentro da própria família, e mesmo com tudo aquilo que teoricamente seria o suficiente, sofrem e não levam uma vida digna, a exemplo daquilo que Tu nos deste, Senhor.
Verdade, papai.
Abençoa sobretudo as mães e pais de família, nesse momento em que milhares, milhões de pessoas levantam da cama para ir à luta e buscar alimento para os seus. Até porque sabemos que, apesar de todas as dificuldades, não importa, um novo dia nasceu e este dia está sendo já e será durante todas as suas 24 horas.
Sim,
de glória e de alegria. É assim que cremos, é assim que acreditamos, até porque o choro pode durar uma noite toda, mas a alegria virá pela manhã. Tu és o nosso pastor, Senhor, e nada nos faltará.
Amém.
Tu és o nosso pastor e nada nos faltará.
Amém.
Abençoe nossa quinta-feira, Senhor. Faz deste o melhor dia da nossa vida, o marco da nossa vitória. Alô, você do signo de Áries. Ariana. Olha, perceba a diferença entre se esforçar para alguma coisa acontecer e forçar a barra. Tenha sensibilidade para não confundir energia e iniciativa com afobação, forçação de barra. No romance, acima de tudo, prefira sempre exigir de si mesmo do que exigir de outra pessoa qualquer. Até porque, principalmente no amor, é preciso induzir, mas não impor ou forçar o outro a fazer aquilo que você quer. Cor azul, número 26, hora 5 da tarde. A doutor, bom dia. Taurina, taurino, compreenda que determinadas coisas que talvez não estejam acontecendo de acordo com aquilo que você queria, só puderam começar a acontecer a partir de uma tomada de atitude mais enérgica da tua parte. Viu? Reclamar não resolve. No amor, entenda que tudo tem um risco. Correr ou não correr esse risco deve ser sempre uma decisão tua. Ninguém melhor do que você para saber se vale ou se não vale a pena. Cor vermelha, número 96, hora 11 da manhã. Alô, gêmeos, geminiano, procure consultar tua intuição se porventura estiver na dúvida em relação a uma decisão a tomar. Nas relações amorosas, de um modo geral, Não se force a circunstâncias que não são do teu agrado. Cedo ou tarde, você acaba chutando o pau da barraca. Você sabe que não tem temperamento para fazer aquilo que não tem vontade. É ou não é? Coré Verde, número 97. Hora favorável, 8 da noite.
Renato Gaúcho e o horóscopo do dia.
Alô, Câncer, bom dia. Câncer, embora contrarie um pouco tua natureza, procure administrar uma certa situação com objetividade. Tomar decisões baseadas na emoção não é legal, viu? Geralmente a gente dá bola fora. No romance, não se subestime, talvez você tenha mais chances do que pensa em relação a uma pessoa ou situação. A cor é prata, número 05, hora 2 da tarde. Leão, bom dia. Leonino, você tem uma capacidade muito grande de convencer as pessoas, né? Porque tem uma boa lábia, tem boas ideias. Por outro lado, às vezes, você também se deixa aborrecer por pessoas inferiores com muita facilidade. Não deixe os outros te incomodar, Leão. No romance, proteja-se, o seguro morreu de velho. Conhece o provérbio? Pois então. Cor é bege, número 30, hora 10 da manhã. Virgem, bom dia. Perceba, Virgem, que as circunstâncias, às vezes, nos induzem a encarar certas situações como sem solução, quando na verdade a nossa visão é que é pessimista demais de vez em quando, viu? No romance, reduz os fatos à sua real dimensão. Não exagere a importância e a proporção dos acontecimentos. Coreia Dourada, número 73, hora favorável, 7 da noite. Alô, você de Libra, Libra, não se fie em nenhum tipo de carona, ajuda externa agora. Toda vez que você conta com a interferência de alguém para se dar bem numa situação, a vaca, 99% das vezes, vai pro brejo, é ou não é? Assumir a própria vida, encarar a responsa, é o melhor caminho, embora não seja o mais fácil, né? No romance, não viaje muito, Libra. Nem sempre os outros estão em condições de acompanhar as fantasias que a gente faz. A cor é laranja, número 96, hora 4 da tarde. Alô, Escorpião? Olha, trate de uma situação com a frieza e a objetividade que ela merece. Evite tomar atitudes precipitadas ou agir de maneira impulsiva, viu? Mesmo que se trate, no caso, de alguém que você, sei lá, acha que até merecesse uma sacudida. No romance, defina-se as situações que exigem decisão. E ficar no chove não molha não resolve a parada, viu? Corecac, número 22, hora 10:30 da manhã. Alô, alô, Sagitário. Sabem interpretar a realidade, moldar-se a ela, em vez de tentar modificar as coisas e pessoas de acordo com a tua visão de mundo. Nas relações amorosas, tente adotar assim uma conduta mais racional, não é? Como se você estivesse decidindo não a própria vida, mas a vida de uma outra pessoa. Olhar de fora às vezes ajuda, né? A cor é bordô, número de sorte 41, hora favorável 8:30 da noite.
Renato Gaúcho,
alô, você do signo de Capricórnio. Capricórnio, não seja rebelde em relação ao teu trabalho ou às pessoas que fazem parte do teu meio de convivência. Achar que está sempre com a razão, se portar de uma forma assim autoritária, mesmo sem se dar conta, é uma coisa muito ruim, porque a gente estraga o relacionamento e aí a vaca vai pro brejo. No romance, convença pelo exemplo, pelas evidências, não por decreto ou imposição. Coré Marrom, número 57, hora 3 da tarde. Aquário, bom dia. Use a filosofia correta, Aquário. Incentive aquilo que tem dado certo e não dê muita bola para aquilo que está empacando, viu? No romance, não adote um caminho do qual você depois tenha de voltar. Às vezes, dar tempo ao tempo é a melhor decisão. Cor Violeta, número 84, hora 11:30 da manhã. Peixes, bom dia. Olha, Pisciano, embarcar em canoa furada, você sabe que não é legal, né? Cuidado com a influência de terceiros. Tudo que a gente planta acaba colhendo, portanto, cuidado mesmo. No romance, Peixes, procure a luz e saiba defender-se daquilo que te faz mal, que não te convém. A cor é vinho, número 40, hora favorável, 9 da noite.
Renato Gaúcho, e o horóscopo do dia.
Alô, você do signo de Áries. Ariano, Ariano, perceba a diferença entre se esforçar para alguma coisa acontecer e forçar uma situação. Viu? Tem coisas que a gente tem que ajudar, mas não pode forçar. No romance, Induza, se for o caso, mas também não imponha. Se em toda a vida isso é verdade, imagine relacionamento amoroso. Pior ainda, Cor Azul, número 26, horas 5:30 PM. Touro, bom dia, compreenda, Touro, que certas coisas que talvez não estejam acontecendo como você queria, só vão acontecer a partir de uma tomada de atitude tua mais enérgica. Perca o hábito de ficar adiando decisões, viu? Tome providências, que aí a coisa começa a andar. No romance, entenda que tudo tem um risco, né? Correr ou não correr esse risco deve ser uma decisão tua. Não deixe ninguém te influenciar. Cor vermelha, número de sorte 96, hora 11 da manhã. Alô, gêmeos, procure consultar a tua intuição. Se porventura estiver na dúvida em relação a uma decisão, você é o tipo de pessoa, gêmeo, que não pode fazer nada forçado, né? É, ou em dúvida. É, você tem que ter convicção. No romance, da mesma forma, não se force a uma circunstância que não seja do teu agrado. Cedo ou tarde, você acaba chutando o pau da barraca. Você sabe disso. Cor verde, número de sorte 97, hora favorável 8 da noite.
Renato Gaúcho, e o horóscopo do dia.
Alô, Câncer, bom dia. Olha, embora contraria um pouco tua natureza, né? Procure administrar uma certa situação com objetividade, né? Tomar decisões baseadas em emoção não é legal não, viu? A gente sempre acaba batendo a cara na parede. No romance, não se subestime, Câncer. Talvez você tenha mais chances do que imagina em relação a uma pessoa ou situação. A cor é prata, número de sorte 05, hora 2 da tarde. Bom dia, Leão. Leonino, você tem uma capacidade muito grande de convencer as pessoas das tuas ideias, né? Por quê? Porque é inteligente, porque geralmente é uma pessoa simpática, que sabe se relacionar bem. Agora, você também se deixa aborrecer com uma facilidade tão grande por pessoas inferiores. Isso você não pode fazer. Eu não se deixe perturbar pela galera, Leão. No romance, proteja-se. Sabe aquele provérbio, o seguro morrer de velho? Pois é. Corebege, número 30, hora 10 da manhã. Bom dia para você de virgem. Perceba, virgem, que as circunstâncias, às vezes, nos induzem a encarar determinadas situações como sem solução. Quando, na verdade, a nossa visão é que muitas vezes está sendo pessimista. Pense nisso. No romance, reduz os fatos à tua real dimensão. Não exagere a importância e a proporção dos acontecimentos. A cor é dourada, número 73, hora favorável, 7:30 PM. Bom dia para você de Libra. Olha, Libra, negócio é o seguinte, não se fie em nenhum tipo de carona ou de ajuda externa, viu? Toda vez que a gente conta com a interferência de alguém para melhorar, mas 98% de chance de não dá certo, viu? Melhor é quando a gente assume a própria vida de uma forma total, não atribuindo a ninguém os tropeços que podem acontecer, como também as vitórias, né? No romance, não viaje muito, nem sempre os outros estão em condições de acompanhar as fantasias que a gente faz. A cor é laranja, número 96, hora 4:30 PM. Escorpião, bom dia. Trate de uma situação com a frieza e objetividade que ela merece. Evite tomar atitudes precipitadas, agir de maneira impulsiva, né? No romance, defina-se. Há situações que exigem decisão e ficando chove no molha não resolve a parada. Corecaque, número 22, hora 10:30 PM. Sagitário, bom dia. Saiba interpretar a realidade e se moldar a ela, em vez de tentar modificar as coisas e pessoas de acordo com a tua visão de mundo, né? Nas relações amorosas, adote uma conduta sensata, racional, né? Como se você estivesse decidindo não a própria vida, mas a vida de outra pessoa, né? Olhando de fora, a gente chega a respostas mais sensatas. A cor é bordô, número 41, hora favorável 8:30 PM.
Ao vivo, meu.
Bom dia para você de Capricórnio. Olha, Capricórnio, não seja rebelde em relação ao teu trabalho com as pessoas que fazem parte do teu mundo, né? Achar que está sempre com a razão é mania de todos nós, de vez em quando, pelo menos, né? Mas essa forma autoritária não é legal para aproximação, que é o que nos interessa. No romance, convença pelo exemplo, pelas evidências, não por imposição. A cor é marrom, número 57, hora 3 da tarde. Aquário, bom dia. Use a filosofia correta, Quário. Incentive aquilo que tem dado certo e não dê muita bola para aquilo que está empacado, né? No romance, não adote um caminho do qual você talvez tenha de voltar. Às vezes, dar tempo ao tempo é a melhor decisão. Cor Violeta, número 84, hora 11:30 da manhã. Peixes, bom dia. Psiana, embarcar numa canoa que você não sabe se tá boa ou se tá furada, unicamente por influência de terceiros, não vai ser legal, viu? Essa coisa de ficar tomando decisão importante, baseado na opinião do cicrano ou do fulano, não é coisa legal. No romance, procure a luz e saiba defender-se daquilo que não te serve, daquilo que te faz mal. A Cor é Vinho, número 40, hora 9:30 da noite.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Todo mundo tem o direito de errar, dar uma cabeçada, fazer uma bobagem, cometer um deslize, ou não tem?
Tem, sim.
Não foi o próprio Cristo, Mili, que disse atire a primeira pedra, que ele não errou?
Então, exatamente.
Pois foi com esse pensamento que a Nilceia entrou naquela igreja, naquele dia, para conversar com o padre. Ela queria se confessar. Ela queria obter o perdão de Deus, um consolo para sua alma, porque tinha cometido um pecado que, a seu ver, era muito grave. E ela já não estava mais conseguindo conviver com aquela culpa, com aquele peso sobre os ombros. Nilceia era casada com o Claudinei já fazia 8 anos. Tinha uma filha de 6 e viviam bem. Pode-se dizer que eram felizes, apesar de Claudinei ter um gênio muito forte. Ele não gostava de ser contrariado. Ela lembrava, por exemplo, de muitas brigas que haviam tido por coisas assim, sem importância, coisa banal, motivo bobo. Às vezes, por conta de uma palavra que ela dizia e que ele interpretava de um modo errado, já era motivo para ficar de cara virado com ela por 2 ou 3 dias. Nilce, apesar disso, o amava. E o respeitava acima de tudo. E sempre procurava agir de modo mais correto possível. Tudo para evitar atrito, discussão. Além de boa esposa, excelente mãe, ela também era uma cristã fervorosa. Frequentava a igreja todo final de semana. Um dia, no entanto, quis o destino que Nilceia acabasse reencontrando, assim por acaso, ninguém menos do que o Leandro.
Eita.
Adivinha quem era o Leandro?
Quem era?
Um ex-namorado que ela já não via há muito tempo. Ela tinha sido apaixonada por ele no passado. Mas, no fim, não deu certo. Ele terminou o namoro, desmanchou o relacionamento, deixando a pobre moça desiludida e amargurada. E olha, ela demorou para se erguer, viu?
Mas também.
Mas depois acabou conhecendo o Claudinei, com quem acabou se casando e constituindo uma família. Na verdade, naquelas alturas, ela nem lembrava mais da existência do Leandro. É. Até porque tinha reencontrado a felicidade,
claro,
nos braços do marido, de modo que a história que tinham vivido, ela e o Leandro, era uma página que já tinha sido virada há muito tempo. Os dois conversaram, contaram coisas das suas vidas, um pro outro. Assim como ela, ele também tinha se casado, tido filhos, inclusive, era feliz, mas ela disse uma coisa que deixou a Nilceia surpresa e até assim. Primeiro, ele olhou para ela e falou que ela estava mais bonita do que ele se lembrava.
Ai, olha só.
Começou por aí.
Eita.
Aliás, ele chegou a dizer que os anos pareciam nem ter se passado para ela.
Mas que lá, olha, Renato.
E ainda acrescentou. Você sabia que eu me arrependo muito de ter desmanchado o nosso namoro?
Mas que bandido, Renato.
Olha, eu gosto da minha mulher, viu? Não vou dizer que não. Mas eu acho sinceramente que eu teria sido muito mais feliz se tivesse continuado com você.
Misericórdia, Jesus, olha só.
E isso assim, baixinho, sussurrado, perto do ouvido. Não dá pra negar que ela se sentiu mexida, digamos assim. Mas procurou manter o controle. Afinal de contas, a história deles tinha ficado no passado. E agora, ela era uma mulher casada, fiel, honesta. O fato é que aquele reencontro se deu quando o Nilce estava saindo pela porta da loja onde trabalhava e o Leandro perguntou se era ali que ela ganhava o seu pão de cada dia. E ela confirmou. E por conta disso, depois daquele dia, volta e meia, ele aparecia ali na frente da loja, no horário em que ela costumava sair, só para vê-la, conversar com ela. E sempre dava um jeitinho de falar do passado.
Mas com certeza.
Dos tempos em que os dois namoravam. Olha, Nilceia, quase sempre, para não dizer sempre, ficava perturbada demais. E numa dessas vezes, ele a convenceu a aceitar sua carona até o terminal. Assim os dois podiam conversar mais um pouco. Problema é que, em vez de deixá-la no terminal, ele desviou o caminho e acabou entrando pelo portão de um motel.
Eita!
Na hora, a Nilceia ficou sem entender nada, porque não tinha dado aquela liberdade para ele. Já tinha achado estranho ele ter tomado outro caminho, mas quando ele parou diante daquele portão, ela naturalmente se assustou. O que você está fazendo, Leandro? Por que você me trouxe aqui? Ele não respondeu. Apenas sorriu com malícia e se inclinou na direção da moça, encostando levemente sua boca na boca de Nilceia. Ou seja, lhe roubando um beijo, se é que dá para usar essa expressão. Ela podia, na hora, ter feito um milhão de coisas. Pedir que ele desse meia volta, ou então empurrá-lo, ou gritado, ou abrido aquela porta e saído e correndo. Podia ter gritado assim, por socorro mesmo, ou simplesmente se entregar àquele momento, retribuir aquele beijo e entrar naquele motel com ele. Daqui a pouco você vai saber qual a decisão que ela tomou. Na segunda parte de Retratos da Vida.
98 FM apresenta Retratos da Vida com Renato Gaúcho.
Pois é, rapaz. Contra o ex-namorado, aquela coisa, o cara muito labioso, né? Começa a recordar o passado, aí vai dar uma carona pra ela até o terminal do ônibus, aí desvia o caminho e para na frente de um motel.
Vixe.
Nilceia ficou naquela situação sem saber o que fazer, né? Ele conversando, ele dizendo coisas bonitas, para diante daquele motel e ela naturalmente ficou surpresa. Assustada, ela nem lhe deu chance de dar uma explicação, porque ele, num gesto rápido, encostou a boca assim e deu um selinho nela, né? Não chegou a ser um beijo. E ela, naturalmente, sem esperar, ficou estática. Mas em seguida, ela recuperou o raciocínio e perguntou para ele: você ficou louco? O que você pensa que está fazendo? Ela nem deu chance pro cara dar uma explicação. Simplesmente abriu a porta do carro e saiu. Começou a caminhar o mais longe possível do portão daquele motel. Ela ficou tão perturbada e tão indignada que começou a chorar. E olha, essa história poderia ter terminado por aí, demonstrando que era uma mulher fiel, que era uma mulher com quem não dava para brincar desse tipo de coisa, de recordar passado e vir com aqueles elogios, coisa e tal, e pensar que ela fosse cair naquela conversa. Mas o problema é que teve um desdobramento. Ela não tinha feito nada de errado. Apenas tinha reencontrado um ex-namorado, que ela não via há muito tempo, que tinha conversado com ele e aceitou uma simples carona. Ao se recusar a beijá-lo e entrar naquele motel com ele, ela provou que amava o marido e que era uma mulher leal, fiel.
Vai acabar bem.
Era para ela ter botado uma pedra em cima de tudo e esquecido essa história. Mas tudo o que aconteceu, aquele beijo principalmente, que o Leandro havia roubado, que na verdade nem chegou a ser um beijo, foi, ele encostou a boca, enfim, simplesmente estava tirando a sua paz. Apesar de ela ter agido como uma mulher fiel e honrada, ao ter se recusado a retribuir aquele beijo, ela se sentiu culpada. Se sentia como se tivesse traído o marido. Não conseguia parar de pensar naquilo. Na cabeça dessa mulher, tinha acontecido alguma coisa que não devia ter acontecido. Embora não fosse nada de grave. Depois de feita a confissão, por isso que ela tinha ido até a igreja para conversar com o padre, ela saiu até se sentindo mais leve. O que ela não imaginava era que no dia seguinte, uma surpresa a esperasse em casa. Assim que entrou pela porta, deu de cara com o marido. Sabe aquele olho de ódio? Sabe aquele olho de raiva? Sabe aquele olhar acusador? Que história é essa que você andou se encontrando com o ex-namorado ainda?
Ai,
que você andou trocando beijinho com ele, indo até pro motel. Você tá me traindo, mulher!
Putz, mas que cara canalha!
Nilceia quase caiu duro. Não conseguiu sequer abrir a boca, nem para tentar se defender. Por um segundo, ela ficou se perguntando: mas como que ele soube? Ela não tinha contado aquela história para ninguém. Quer dizer, tinha contado pro padre. Mas a gente sabe que padre, enfim, não espalha coisa dita no segredo de confissão. É o nome, né? Será que o padre tinha contado tudo pro marido dela? Só que, se tinha contado, tinha contado tudo errado. Tinha aumentado. Naturalmente que o padre também conhecia o marido dela. E, pelo jeito, os dois deviam ter conversado. O padre devia ter contado pro Claudinei tudo que ela tinha lhe dito. Meu em Deus segredo Deus. De confissão.
Mas que fofoqueiro.
Na verdade, Rafa, ela nunca teve certeza disso. Mas não existe outra explicação. Ela não contou pra mais ninguém. A menos que você, sei lá, comece a imaginar situações. De repente, ela sonhou com aquilo e falou, dormindo. Claudinei quase botou a casa abaixo. Ficou completamente fora de si, acreditando que ela realmente o tivesse traído. No fim, mesmo sem ter feito nada de errado, pelo contrário, ela até evitou, seu casamento acabou chegando ao fim. Certo de que tinha sido traído, Claudinei botou a esposa para fora e ela foi obrigada a pedir guarida na casa da mãe.
Meu Deus, Renato.
Ela ainda foi tirar limpo a história com o padre. Pedir que ele reparasse o mal que havia feito. Mas ele negou que tivesse sido o linguarudo. Mas se não foi ele, quem foi então? É o que ela se pergunta até hoje. A pobre mulher nunca conseguiu fazer com que o marido acreditasse nela e aceitasse de volta, de modo que foi realmente o fim para os dois, mesmo ela não tendo feito nada de errado. Um padre jamais deve revelar um segredo contado em confissão. Mas até hoje ela se pergunta: se não foi ele, meu Deus, foi quem?
Show da Manhã 98.
Não perca amanhã, 7:30 da manhã, mais uma edição de Retratos da Vida. E agora vamos cantar o parabéns para quem está de aniversário nesta quinta-feira. Diretamente do Ministério da Cultura.
Oxe.
Chega um envelope com os aniversariantes do dia.
Acabei de abrir, a gente vai mandar um parabéns bem bonito pro Wender Ribeiro.
Opa, Wender.
Ele que é do Boa Vista, tá completando 46 anos.
Opa,
parabéns.
Tem a Alessandra Ferreira, do Atuba, tá fazendo hoje 41 anos.
Parabéns.
O Silvio César, de Matinhos. Ele tá fazendo idade 37 anos.
Beleza.
Hoje.
Legal.
E também a Ana Carolina Vale da Costa, da Fazenda Rio Grande, fazendo hoje 32 anos.
Parabéns.
Camila Nayara Borbella. Ela é da Fazenda Rio Grande também, hoje completa 23 anos.
Opa. Parabéns, querida.
Tem a Nathalie Cristina das Neves. Uhum. Ela tá fazendo, ela é do Tanguá, tá fazendo hoje 19 anos.
Parabéns.
Uhum. E também a Beatriz Carlos Santos, de Piraquara, completando 18 aninhos.
Jaguaria!
Parabéns!
Então, você sabe que a pessoa que nasce no dia 19 de agosto, costuma ser esforçada, batalhadora, tem gênio forte, apesar de bom coração, está sujeita a criar polêmicas e até se meter em alguns conflitos. É inteligente, desde pequena se destaca por seu espírito de liderança, de sempre aquilo que pensa, não é de fingir ou dissimular. Geralmente encontra oposição, às vezes no trabalho, às vezes em família, mas quase nunca de maneira declarada, pois seus inimigos e desafetos raramente se dispõem a enfrentá-la de peito aberto. Normalmente é pessoa generosa, que não hesita em dividir o que tem, se perceber alguém precisando de ajuda. No amor, costuma ser amante fiel e dedicada quando se apaixona, mas pode se deixar dominar pelos sentimentos. Também nasceram, no dia 19 de agosto,
quem que é?
Os atores Marcos Palmeira.
Opa!
E Matthew Perry. Tá aqui no cinema dele, é aquele que fazia o Chandler Bing na série Friends.
Ah, sim.
É, Blair, e parece que eu li uma matéria que estão namorando agora, depois de certo tempo.
Pois é, verdade.
Ele e a loira.
Uh-huh. A ex
do Brad. Será verdade? Para de fofoca, velho.
Meu
Deus do céu.
Ele que lançou a braba.
Eu comecei, mas vocês me incentivaram.
Alô, Curitiba, Renato Gaúcho no ar.
Começa agora o momento de maior emoção no rádio. 98 FM apresenta A Música da Minha Vida com Renato Gaúcho.
Quando eu estou aqui, eu vivo esse momento lindo.
Foi um esbarrão que mudou para sempre a minha vida. Era domingo. Eu estava curtindo o final de semana na praia com os meus pais e sempre adorei sair de manhãzinha, sim, bem cedo, para fazer uma caminhada ali na beira do mar. Pela areia mesmo, ou então dar uma voltinha de bicicleta. Sabe, naquele momento da manhã em que o sol ainda está bem fraquinho, bem suave. Às vezes, eu levantava até mais cedo para ver o sol despontando. Naquele domingo foi o que eu fiz. Eram 6 e pouco da manhã e eu já estava fazendo a minha caminhada. Devo ter caminhado uns 40, 50 minutos e aí, na volta, resolvi parar numa daquelas estações de ambulantes, num daqueles carrinhos, para tomar uma água de coco. Lembro que peguei o coco, paguei. Só que quando fui me virar para seguir meu caminho, dei de cara com uma pessoa, e não apenas de cara. Nós batemos um no outro. A gente ficou ali tão constrangido, principalmente eu, né? Ele estava vindo em sentido contrário, e o resultado? Acabamos topando. Um encontrão que, olha, derrubou tudo. Eu levei um susto, tanto que cheguei a derrubar aquele bendito coco na areia. Era um moço assim dos seus, sei lá, 22, 24 anos, que sorriu, pediu desculpas, perguntou se eu tinha me machucado, e aí se abaixou assim e pegou o coco e falou em tom de brincadeira: parece que o teu coco aí deu pra bola, viu? Deu perda total. Tá todo sujo de areia. Imagina, tem problema não. É só dar uma lavadinha aqui na água do mar. Não, que isso. Eu faço questão de pagar um outro pra você. Bem limpinho. Ele falou aquilo e já foi jogando o coco do cesto de lixo que tinha ali do lado do carrinho, ao mesmo tempo em que pedia outro pro vendedor. Na verdade, ele já foi pedindo dois. Um para mim e outro para ele. Eu fiquei ali do lado, só olhando. Era um rapaz tão bonito. Tinha, assim, um porte atlético. Pelo jeito, também gostava de fazer caminhadas de manhã. Ele estava sem camisa e eu reparei que tinha várias tatuagens, assim, nos braços, no peito. Uma, em especial, acabou me chamando a atenção. Era a tatuagem de um dragão que contornava todo o seu braço esquerdo e a cabeça. Sabe, no pescoço, assim? Além de ter a cabeça do dragão tatuada no peito. Achei tão bonita. Enfim, acabamos tomando aquela água de coco juntos, ali mesmo. Enquanto a gente conversava, ele me contou que se chamava Daniel, que estava na praia com alguns amigos, mas que já ia subir para Curitiba quando começasse a escurecer. Meu nome, por exemplo, ele perguntou de saída. Com quem eu estava, ele também perguntou. A única diferença, na verdade, era que nós, eu e meus pais, iríamos embora só no dia seguinte, bem cedo. Até se eu tinha namorado, ele perguntou. Sabe, deu para sentir que estava rolando assim uma troca de olhares que podia ter consequências, quem sabe? Principalmente quando eu disse que não tinha namorado. Porque ele, inclusive, perguntou. A gente podia combinar de se encontrar mais tarde, tomar um banho de mar, conversar mais um pouco. Gostei tanto de te conhecer. Você parece ser uma garota assim tão bacana. Claro, a gente pode sim. Por que não? Ele então apontou na direção de uma lanchonete que ficava do outro lado da rua e falou, você está vendo aquela lanchonete ali? Só para a gente não se perder, não se desencontrar, podemos nos encontrar ali na frente. Pode ser? 5 da tarde, tá bom para você? Falei que sim, nos despedimos e cada um seguiu o seu caminho. Depois eu fiquei até me censurando, pensando comigo mesmo. Luciana, você é uma louca. Imagina, nem conhece o rapaz, nunca o tinha visto na vida. Foi realmente no impulso que eu topei me encontrar com ele. Aliás, cheguei a pensar que ele nem fosse aparecer. Que tivesse feito aquele convite, não sei, por impulso, sei lá. Aliás, verdade seja dita, bonito era pouco. Ele era bonito demais e tinha um sorriso tão encantador. Voltei para casa com sua imagem no pensamento. E acho que não preciso nem dizer que passei o resto do dia pensando naquele nosso encontro. Será que ele ia aparecer? Ou será que me daria o bolo? Até cogitei de nem ir, com medo de fazer papel de boba. Só que quando deu 5 horas da tarde, lá estava eu me aproximando daquela lanchonete. Fiquei ali alguns minutos, até que de repente ele passou de carro. Fez um sinal para que eu entrasse, e então seguiu ali mesmo, pela avenida. Trocamos aquele tradicional beijinho no rosto. Diz que já tinha passado ali na frente 2 vezes, mas que não tinha me visto. E aonde que a gente está indo, posso saber? Ele não respondeu, apenas sorriu. No fim, acabou me levando para uma outra lanchonete. A gente escolheu uma mesa, ele pediu as bebidas, depois ficou olhando para mim assim, de um modo tão profundo, e falou uma coisa que, sinceramente, me fez até estremecer. Sabe que eu passei o dia todo pensando em você? Nesse teu sorriso bonito. Achei até que você não fosse aparecer no horário combinado. Bom, se você quer saber, eu também achei que você não fosse aparecer. Ele sorriu. Depois ficou sério de novo, me olhando daquele jeito, como tinha olhado há poucos segundos atrás, sério. Me senti como que hipnotizada, a ponto de nem me dar conta de que ele estava se aproximando, quando vi, seus lábios já estavam colados nos meus. E foi um beijo tão ardente, e foi um beijo tão saboroso, tão cheio de paixão, embora estivéssemos apenas nos conhecendo. Que beijo inesquecível, meu Deus. Aquele beijo me fez sentir um arrepio. Mexeu comigo toda. E depois do primeiro veio o segundo, e a gente não parou mais de se beijar. Detalhe: sua ideia era voltar a Curitiba quando começasse a escurecer. Ele tinha me dito isso naquele nosso primeiro encontro, depois daquela cena, lá de frente daquela carrocinha de coco. A gente bateu um no outro e ficamos ali conversando até que ele me falou que era a sua ideia vir para Curitiba já naquele dia mesmo, quando começasse a escurecer. Só que, por minha causa, adivinha? Ele chegou à conclusão de que só voltaria de manhãzinha. Não preciso nem falar que ficamos juntos a noite toda, trocando beijos, nos amando. Depois ele me chamou para darmos uma voltinha de carro. E como eu já estava prevendo, parou num lugar assim mais deserto. Bem pouca gente, para não dizer movimento nenhum. E como eu também estava prevendo, apesar de estar escuro, de não dar para ver nada, eu sabia que a praia estava ali em frente, não muito longe. Ele então perguntou se eu queria dar uma volta na beira do mar, ou se preferia continuar ali mesmo, dentro do carro, escutando música. E olha, eu demorei para responder. Ele então me beijou de novo e depois veio com tudo para cima de mim. Sabe, até hoje não sei o que deu em mim, porque eu nunca fui atirada daquele jeito. Mas aquele rapaz mexeu tanto comigo, de tal modo que eu simplesmente parece que perdi o controle. Até que no fim acabamos nos entregando um ao outro ali mesmo dentro do carro. E fizemos amor de um modo tão apaixonado que eu juro, eu nunca tinha me sentido tão mulher nos braços de um homem, embora não tivesse muita experiência, para não dizer quase nenhuma. Mas posso afirmar que foi simplesmente o momento mais maravilhoso e inesquecível da minha vida. Eu nunca mais vou conseguir esquecer o que vivemos aquela noite. O barulhinho do mar, lá longe. Depois ele me deixou em frente de casa e ainda ficamos ali namorando mais um pouco. Até que no fim, nos despedimos e eu entrei. Foi só depois que eu deitei na cama que eu lembrei que não tínhamos sequer trocado telefones. Olha, me bateu uma frustração tão grande. Fiquei até irritada comigo mesma, porque, sabe, uma coisa importante. Fiquei tão zangada, não com ele, mas comigo. Queria tanto poder reencontrá-lo aqui em Curitiba. Quem sabe, do que tinha acontecido, pudesse, sei lá, acontecer algo mais entre nós. Só que agora, de que jeito iríamos entrar em contato um com o outro? De todo modo, adormeci com sua imagem no pensamento. Depois que subimos a Curitiba, fiz de tudo para encontrá-lo na internet. Procurei pelo seu nome em todas as redes sociais. Só que imagine o trabalho que me deu. Só sabia seu primeiro nome. Mesmo assim, olhei o perfil de muitas pessoas com o nome Daniel. Mas infelizmente nunca o encontrei. Durante os dias que se seguiram, eu não consegui tirar seu rostinho lindo da cabeça. Na verdade, passava horas lembrando do que tinha acontecido entre nós. Como pode, meu Deus, uma pessoa cruzar o teu caminho e dominar teu pensamento desse jeito? Por incrível que possa parecer, eu pensava mais nele do que em qualquer outra coisa ou qualquer outra pessoa. O pior é que a minha mãe começou a perceber o meu jeito e ficou desconfiada. Até que algumas semanas depois, comecei a sentir os primeiros sintomas. Fui almoçar, mas não consegui nem ficar sentada à mesa. Fiquei enjoada só com o cheiro da comida. Minha mãe me olhou de um jeito que eu nunca vou esquecer. Com uma cara que parecia até que ela estava adivinhando. E quando isso aconteceu de novo, Ela veio conversar comigo. Luciana, aconteceu alguma coisa que você ainda não contou pra gente? Como assim, mãe? O que é que a senhora está falando? Luciana, Luciana, sou tua mãe e você sabe muito bem que eu não sou boba. Você não tem nada para me contar? Esses enjoos que você anda sentindo, você por acaso está grávida, filha? Olha, eu devo ter ficado branca naquela hora. Juro. Até aquele momento, pelo menos, isso não tinha me ocorrido. Mesmo sendo a terceira ou quarta vez que eu sentia aquelas coisas esquisitas. A primeira, inclusive, na frente dela também. Andava tendo algumas alterações de pressão, por exemplo. Mas juro, jamais me passou pela mente que eu pudesse estar grávida. A imagem do Daniel, naturalmente, que surgiu na minha mente na mesma hora. Até porque eu só tinha me envolvido com ele, com mais ninguém. Aliás, nem era do meu costume fazer aquilo que tinha feito, me entregar para um rapaz que, na verdade, eu conhecia tão pouco, para não dizer que não conhecia nada. Nem eu mesmo entendo, até hoje, como pude me entregar de corpo e alma para alguém que, repito, não conhecia direito. Tínhamos acabado de nos conhecer. Fiz um teste de farmácia naquele mesmo dia, até porque, mesmo eu negando, minha mãe não saiu do meu pé e, para o meu desespero, o resultado deu positivo. Olha, não estou exagerando quando digo que o mundo caiu sobre a minha cabeça. Minha mãe naturalmente contou para o meu pai, que claro, veio para cima de mim querendo saber quem era o responsável. Já que eu não tinha namorado, não estava saindo com ninguém. Meu Deus, eu já tinha 19 anos. Só que meus pais me tratavam como se eu ainda fosse uma garotinha de 14, 15. O pai ficou uma fera. Queria, porque queria saber quem era o pai do bebê que eu estava esperando. O que eu ia dizer para ele, meu Deus? Que tinha me entregado um rapaz que havia conhecido na praia, que não sabia nada da vida dele, nem mesmo o número do seu telefone. Pensa na minha situação. Na enrascada em que eu tinha me metido. No fim, não restou outra alternativa a não ser contar toda a verdade. Até porque se continuasse enrolando, ou se mentisse, seria até pior, porque minha situação ficou muito, mas muito complicada. E é o tipo de coisa que daqui a pouco está todo mundo sabendo. Os parentes, por exemplo. Quando ficou de conhecimento público, teve gente que falou um monte. Inclusive coisas muito desagradáveis sobre mim. Só que fazer o quê? Não dava para voltar no tempo e mudar os acontecimentos. O que estava feito agora, era aguentar. Sem saber onde encontrar o pai do meu filho, só me restou seguir com a minha vida. Até porque não tinha outro remédio. Comecei a fazer, tempos depois, o pré-natal, o enxoval do bebê. E sabe, fiquei tão feliz quando soube que seria mãe de uma menininha. E jurei a mim mesma que, mesmo se nunca mais encontrasse o Daniel, iria me desdobrar em 10 para dar o melhor para minha princesa. Nessas alturas, meus pais já estavam até aceitando melhor a situação. Pareciam até mais felizes com a chegada da primeira netinha. O tempo continuou a passar, até que minha filha nasceu. E nasceu saudável, e nasceu linda. E apesar de nunca mais ter visto o Daniel, eu ainda lembrava claramente do seu rosto. Nossa filha tinha os olhos dele, linda, linda, linda. Como eu queria que ele a conhecesse. que segurasse a filha no colo, que estivesse presente no aniversário de um aninho de vida. Infelizmente, no entanto, para minha tristeza, nunca mais a gente se viu. Sabe, tem horas que eu não me sinto infeliz. Não. Tenho uma filha linda, maravilhosa. Isso para mim é um prêmio. Mesmo vivendo a situação que estou vivendo, porque, repito, o ideal seria uma história completamente diferente, que... Mas enfim, só que tem outras horas que eu fico pensando tanto nele, me perguntando onde você estará. Será que você ainda, pelo menos de vez em quando, pensa em mim? Ou já esqueceu, porque passamos tão poucos momentos juntos? Ah, Daniel, que vontade que me dá de te encontrar, de... Eu fico me perguntando por onde você anda. Repito, a pergunta que eu mais me faço é essa. Será que você ainda lembra de mim? Pelo menos um pouco. Será que você lembra daquela noite maravilhosa que passamos juntos? Se você quer saber, não me arrependo nem por um segundo daquilo que fizemos, daquilo que a gente fez, daquilo que a gente viveu. Meu único arrependimento é não ter pedido o teu número de telefone. Fiquei tão enfeitiçada, sentindo tantas coisas inéditas que eu nunca tinha sentido antes com ninguém. Com os teus carinhos, com o teu beijo, com o amor gostoso que fizemos, que quando fomos nos despedir, esqueci completamente, como você também não pediu o meu, acabamos nos desencontrando na vida, sem termos como nos achar. Juro. Eu não queria te encontrar só para te forçar a assumir nenhum compromisso. É a última coisa em que eu penso. Isso se penso nisso, porque o que eu penso realmente é outra coisa bem diferente. Eu penso em você, no teu rosto, na tua boca, na tua voz. Queria te ver de novo, porque você marcou demais a minha vida. Despertou esse amor tão lindo que eu sinto, tão forte, que até hoje não consegui esquecer. E como vou esquecer, Daniel? Sendo que toda vez que olho para nossa filha, eu vejo um pedacinho de você. Parece que é você que está olhando para mim. Como eu queria que você estivesse ouvindo essa minha carta. Você é de quem não sei quase nada, apenas o primeiro nome, Daniel. E que também tem aquela tatuagem bonita, o corpo do dragão tatuado assim no braço e a cabeça do dragão assim no teu peito. Se eu pudesse pedir uma coisa a Deus nesse instante, pediria que você estivesse ouvindo a nossa história e que estivesse me procurando também. Será que você está? Fique sabendo, Daniel, que nós temos uma filha linda, uma princesinha que está louca para te conhecer. Repito, não quero te cobrar nada. Não é essa a minha intenção. Não quero que você assuma nenhuma responsabilidade. Só quero que você conheça a nossa filha. Tenho certeza de que você também vai se encantar por ela. Vai se apaixonar do jeitinho que eu me apaixonei. Porque é a criaturinha mais linda e mais doce que eu já conheci. Ela tem os teus olhos, o teu sorriso. Por isso, é impossível te esquecer. Não pensar em você o tempo todo. Mesmo que a gente nunca mais se encontre, sempre vou trazer aqui na minha memória, aqui no meu coração, as lembranças de tudo o que aconteceu entre nós. Nosso encontro foi tão breve, mas deixou marcas que vão perdurar por toda a eternidade, disso eu não tenho dúvida. Você não só me proporcionou o melhor instante de toda a minha vida, a melhor noite, como também me deu o meu melhor presente, que é a nossa filha, meu maior tesouro, a minha joia mais preciosa.
There's an angel contemplate my fate. Do they know the places where we go when we gray and old? 'Cause I have been told that salvation lets their wings unfold. So when I'm lying in my bed, thoughts running from my head, and I feel that love is dead, I'm loving angels instead. And through it,
da minha vida vai ao ar aqui pela 98 FM todos os dias de segunda a sexta-feira às 8:30 da manhã. Se você tem uma história e gostaria de ouvi-la aqui nesse espaço, escreva para Música da Minha Vida e remeta pelo e-mail renatogaucho@renatogaucho.com.br, sempre com o telefone para contato com a produção. E olha, quem perdeu uma carta, tanto da Música da Minha Vida quanto do Retratos da Vida, ou um pedaço da carta, uma parte, pode ouvi-la depois, porque elas são postadas também no YouTube. Vá lá e acesse o canal Renato Gaúcho Oficial, que todas, ou de repente você quer ouvir uma carta antiga para matar a saudade, elas estão todas lá no YouTube, no canal Renato Gaúcho. Se inscreva no canal, faça seu comentário, tá bom?